Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio CBN Vale do Iguaçu, muito bom dia. Hoje, sábado, dia 16 de junho de 2018, e a CBN Entrevista conversa com o professor Cordovan Frederico de Melo Júnior. Ele que é um dos fundadores da Academia de Letras Vale do Iguaçu, a ALV, e, afinal, ocupa a cadeira 22 do patrono, que é o seu pai, doutor Cordovan Frederico de Melo. Meu caro professor, bom dia.
Bom dia, Luísio. Bom dia aos ouvintes da CBN Vale do Iguaçu.
Vamos bater um papinho? O foco não é você, Cordovan. O foco é o teu pai. Pode não, ser?
Pode. Nós estamos aí para conversar sobre ele.
Então, eu acho tão bacana que nós expressamos gratidão aquelas pessoas que ajudaram a construir em todo o setor sociedade, né? Com aquele espírito altruísta. Então, pode dizer, o foco é teu pai porque ele foi um abnegado, foi um profissional altruísta. Enfim, o professor Dr. Cordovan Frederico de Melo é daquelas pessoas que o Brasil precisa e a nossa região precisa, pela seriedade e responsabilidade. E não é rasgação de seda, porque nós, Cordovan, que estamos aí na mídia, trabalhamos com a educação e a cultura, se nós não provocarmos uma reflexão para o sentido de gratidão às pessoas que construíram a nossa sociedade, a educação e a cultura, não existe razão. Então, e eu vou explicar o porquê que o foco é teu pai. Mas antes, porém, vou te dar uma colher de chá aqui, Cordovan. Me conta, quem é o Júnior?
Cordovan Frederico de Melo Júnior, nascido em União da Vitória, em 1950, professor de educação física, mas através da educação física nós também conseguimos fazer um trabalho voltado para a história das nossas cidades também.
Que bacana. Está inserido no processo de formação, na cultura, exatamente na preparação do ser. Não para amanhã, mas para agora, e claro, o amanhã é tranquilo. A tua formação em educação física, você fez aula naquela época, não se falava, o curso de educação física era só nos grandes centros. Onde você fez a graduação, Cordovan?
Na época eu fiz, em 1972, que eu comecei, só existia em Curitiba, e nem em uma outra cidade do Paraná, e Santa Catarina havia começado um ou dois anos antes em Joinville. Daí Curitiba foi o primeiro, depois teve em Ponta Grossa, Londrina, Jacarezinho, e depois se expandiu com várias escolas aí para o interior do Paraná.
E hoje é uma beleza, né, Cordovan? Temos três graduações superiores, a UNC, a Uniguaçu e a UniUV com educação física. Muito bem, meu caro Cordovan, 2017, 70 anos da Secretaria Estadual de Educação Paraná. E uma festividade realmente grande em todo o estado, e a sede realmente incentivou, fez algumas provocações para que nós pudéssemos resgatar essa bela história de educação do estado do Paraná. Mas, como se pesquisa, como se conversa, a gente percebe que nós somos mais antigos em relação ao próprio estado do Paraná, a secretaria, a sede, porque nós temos 75 anos de educação. Então, inspetoria barra núcleo de educação são 75 anos de história de educação. E nós sabemos que a primeira inspetoria foi em 1942, aqui instalada. E aí vem aquele questionamento: quem foi o primeiro inspetor? E você sabe que eu fiquei assim boquiaberto, porque poucas pessoas sabem até hoje. E é uma das razões que está aqui para nós falar um pouco da trajetória de um abnegado, de uma pessoa que tinha um espírito altruísta, e isso reflete até hoje, que foi o teu pai, o doutor Cordovan. Me diz uma coisa, por que esse silêncio será? Aí que eu me sinto responsável também de socializar as coisas boas. E você sabe, Cordovan, que eu fiquei sabendo, não através de você, mas através de uma pessoa que eu entrevistei, acho que uns 4 anos atrás, a professora Zelinda Lima Machelli. Hoje, a professora Zelinda está com 96 anos, Grande abraço, professora, nos acompanha aqui através da CBN sempre. E numa entrevista com ela, mês de outubro, homenagem aos professores, ela contou a história, daí ela disse assim, professor, eu morava em Palmas, queria fazer a escola normal aqui em Porto, Urano Vitória, no Porto, que falava, e aí procurei a pessoa do doutor Cordovan. E o doutor Cordovan me atendeu, ajeitamos toda a documentação, fomos a Curitiba e ele fez a transferência de Palmas para Urano Vitória, onde eu pude realizar o sonho de se tornar uma professora. E ela foi até diretora também de escolas aqui. Então, uma história bonita. Então, eu, claro, depois, em off, mas professora, o que, que o doutor Cordovan tinha em relação à educação que ele preparou o documento? Era o advogado que atendia clientes para... Não, ela explicou. E aí, numa ocasião que eu te encontrei, disse, Cordovan, me explica essa história. E aí, um detalhe. Primeiro inspetor. Eu fiquei emocionado. Confere essa história, Cordovan?
Não confere. Foi em 1942, isso que ele veio aqui para a União da Vitória. Ele começou muito cedo, com 15 anos, ele já era, o meu pai já era professor. Naquele tempo se fazia normal regional. Então ele se formou em Curitiba, ele foi para Guarapuava como professor. Daí com 16 anos ele já era diretor nas escolas oficinas em Ponta Grossa. Ele já era diretor. E depois, de 28 até 33, ele foi professor e diretor em várias localidades, principalmente no Norte Pioneiro. Joaquim Távora, Cambará, Rio Claro, essas cidades todas, ele foi, na maioria das cidades, trabalhou sempre indo de uma para outra cidade como diretor ou como professor. Em 33, ele voltou para Curitiba, fez o curso de Direito, daí em Curitiba, trabalhou na Secretaria de Educação. Depois, ele, em 42, abriu a inspetoria aqui, porque a União da Vitória fazia parte de Rio Negro, da Inspetoria de Rio Negro. Então ele abriu, ele veio para cá, daí em 42. E daí começou a trajetória dele como professor, como inspetor de alunos, naquele caso a nível hoje de chefe de núcleo, né? E ele se encantou por União da Vitória. União da Vitória é uma cidade próspera naquela ocasião, entende? Como hoje também continuamos sendo, mas naquela ocasião muito mais. E veio para cá, daí... Chegando em União da Vitória, ele encontrou só um grupo escolar, que era o professor Serapião. Não tinha nenhuma outra escola aqui em União da Vitória, a não ser as escolas isoladas. Então, ele disse, não, nós precisamos fazer alguma coisa no sentido de melhoria da educação, principalmente em questão de formação das pessoas, das crianças e dos jovens. Então, daí ele foi atrás de um ginásio estadual, não era colégio, era ginásio estadual. Então, ele foi, brigou, e em 46, 47, ele conseguiu fundar o Colégio Estadual Túlio de França. Na ocasião, o Ginásio Estadual Túlio de França.
Ele, idealizador e que fundou, e também foi diretor?
Foi o primeiro diretor, fundador e primeiro diretor. Porque ninguém tinha conhecimento disso quase, né? Por causa que ele já tinha toda aquela experiência lá quando ele era novo, de diretor de várias escolas, tudo. Então, ele também foi o primeiro diretor, além de ter sido o fundador. Preparou toda a papelada, foi feito um abaixo-assinado aqui na cidade para se conseguir sensibilizar os dirigentes a nível de Estado, e ele conseguiu. E o Túlio de França está hoje como colégio estadual Túlio de França. Também na ocasião, ele sentindo que deveria ter aqui União da Vitória um curso de formação de professores, ele fez a escola normal professora Masília. Hoje a escola normal naquela ocasião era para principalmente moças naquela ocasião que frequentavam a escola normal. E junto com a escola normal, ele viu que a escola professor Serapião era muito pequena em termos, porque tinha quatro turmas só. Pode ver até hoje tem quatro salas de aula ainda. Agora exatamente. Com algumas salas que saíram isso. Em outro prédio, mas não naquele próprio ali. Então, faltava alunos para todas as normalistas fazerem os estágios. Então, ele também fez escola José de Anchieta. E nessas duas escolas, ele também foi o primeiro diretor. Além de fundador, foi o primeiro diretor. A Escola Normal Professora Masília e a Escola José de Anchieta. Também ele foi o primeiro diretor. E também teve, daí ele tio, sempre com a gente conversando, disse, não, mas tem que ter cursos técnicos. Então, ele foi atrás da escola, uma escola técnica de comércio, onde que também foi o idealizador, foi o primeiro diretor em comissão naquela ocasião, e ele fez a escola de comércio, técnica de comércio, Coronel Davi Carneiro, a nível de segundo grau, onde tem muitas pessoas aqui, União da Vitória ainda, que fizeram a escola de comércio.
Eu sou um deles. Contador.
Contador também. Então, depois ele sentindo que, pro lado do Rio da Areia, faltava alguma coisa, a escola Astolfo Macedo de Souza, foi ele que fez todo o trâmite da papelada toda, e para que funcionasse naquele local um grupo escolar. Por quê? Porque lá faltava justamente esse começo dos alunos, aquelas crianças pequenininhas que deveriam ter também uma educação de qualidade. Então, ele fundou também, onde que daí a primeira diretora já foi a dona Antonieta Montanari.
Aí. Olha só. E vai me dizer que ensino superior também foi ele que incentivou? Confere ou não?
Confere. Ele, na FAF, ele foi não foi o idealizador sozinho, ele foi idealizador com um grupo de professores e de pessoas. Ele foi procurado, ele já estava doente naquela ocasião, daí meu pai teve um derrame, isso foi em 62, e depois ele teve um derrame. Então, ele estava doente, mas ainda estava atuando como advogado e como ainda... ele era advogado do Estado na ocasião, já não era mais só professor, ele também era advogado. Então, ele foi procurado pela experiência que ele tinha toda, por colegas, o Luiz Volsky, entre os outros, né? Que depois o Luiz Volsky foi o primeiro diretor da FAF. Então, ele sempre incentivou essa parte da educação, porque ele sempre pensava assim, né? E como nós também devemos pensar, né? Que é a educação que vai transformar as estruturas.
E com certeza. Então, olha, é interessante. O senhor doutor Luiz Volsky, o escritório dele existe até hoje, é do lado ali da FAF, onde hoje é o escritório do doutor Marcelo Boldori, né? E até interessante a ocasião, entrevistou o doutor Marcelo Boldori, ele falou, e aí ele queria entender o porquê uma porta já parte em relação da residência, né? E a outra porta que dava acesso daí a outra sala. Daí foi explicado justamente para o escritório do doutor Luiz Volsky. Interessantíssimo, né? E vocês moraram tudo por perto aí, né, Gordoban?
Sim, é quase vizinho todos, né? Olha só. Eu me lembro também, né, eu pequeno que era na ocasião, né, já com 8, 9 anos, porque o pai, quando foi inspetor aqui em União da Vitória, Aloysio, ele cuidava não só aqui da região de União da Vitória.
Entendeu? Qual era a área que ele tinha o domínio, que era a jurisdição dele, vamos chamar?
Porque não é como hoje, né, que existe 30 e poucos núcleos de educação. Não, naquela ocasião eram pouquíssimos. O meu pai cuidava desde Malé, Paulo Frontin, Porto Vitória, Bituruna, Francisco Beltrão, Pato Branco, até Coronel Vivida. Coronel Vivida e até Barracão, na divisa com a Argentina. Quase Foz do Iguaçu. Eu me lembro que eu acompanhei algumas vezes ele, a dificuldade que tinha naquela época. Não tinha tantos carros. Me lembro que meu pai alugava um táxi aqui.
A pior táxi, não tinha carro do Estado.
Não tinha carro do Estado. Ele pegava um táxi que era com o Pernambuco, motorista, me lembro até hoje, de apelido Pernambuco. E nós seguimos viagem, ficamos 10 dias viajando. Então, ele ia escola por escola, visitando todas as escolas, vendo a necessidade, o que tinha que melhorar, o que estava bom, elogiando sempre. Então, nós íamos até Barracão. Então, era uma viagem realmente com grande dificuldade. Os hotéis não existiam quase, entendeu? Os que existiam eram muito precários, mas sempre firme. Então, ele fazia isso uma vez por ano, tirava 10, 15 dias só para fazer essas viagens. Então, era difícil, eram outros tempos, né?
Com certeza, não tinha asfalto, nada, correntar o carro e tal.
Tudo
e
isso
é interessante, né? Porque a visita do inspetor, para ver como está a educação, né?
Como que está.
Olha, Córdoba, quando se existe o livro que está nas minhas mãos hoje, o Núcleo Regional de Educação da Vitória, conta a sua história. Vou aqui deixar bem claro, graças a essa conversa que eu tive com você antes, mas não bastou a conversa, porque você soube zelar e guardar um verdadeiro guardião em relação aos documentos para nós contarmos essa história. Porque a ideia, dos 70 anos, era fazer exatamente uma galeria, como está no núcleo regional, tá? Uma pequena galeria através de um posto dos inspetores, porque até exige muita pesquisa, e dos atuais chefes do núcleo regional. Então a ideia era fazer uma 4, 5 folhinhas, né, num folhetozinho, falando sobre os atuais, quer dizer, chefes de núcleo regional. Mas quando você gentilmente, conscientemente, nos cedeu, emprestou a documentação para que nós pudéssemos copiar, tomou outro rumo. Quer dizer, se existe esse livro que está nas minhas mãos hoje, da sede 70 anos, específico, núcleo regional, graças ao zelo e ao trabalho. Eu, sinceramente, eu me encantei em relação a esse espírito altruísta, esta abnegação de alguém que abraçou a educação no estado do Paraná, que não tinha hora, porque seu pai não tinha uma sala que o governo do estado, pelo que fiquei sabendo, para atender. Era na própria casa, onde era depósito e etc e tal. Confere isso?
Confere. Onde eu moro atualmente, ali na Rakoastrovs, com a rua Coronel João Gilberto, na esquina, era a nossa casa antigamente. Então, ali, o pai recebia as pessoas. Tinha um escritório, recebia as pessoas e mandou construir no fundo de casa um galpão para que fosse guardado o material que vinha de Curitiba, porque não existia local. Então, de 42 até 46, quando foi construído o prédio onde está instalada a Escola José de Anchieta, que tinha uma casa no lado, que agora foi desmanchada. Então, ali foi instalado o núcleo, a primeira sala do núcleo, que foi ali o primeiro escritório do núcleo de educação, isso em 46. Então, durante esses 4, 5 anos, quase, foi sempre lá em casa. Então, lá ele recebia as pessoas, ele fazia os despachos deles todos, e era ele e ele. Não tinha nenhum assistente, não tinha ninguém. Então, ele cuidava de toda a papelada, fazia todo o trâmite para Curitiba, para onde fosse. Então, era realmente difícil a coisa. E essa documentação que você falou, Luiz, toda... O meu pai tinha o costume, sempre, tudo que ele não fazia em duas vias, ele fazia em três vias. Três vias. Então, sempre tinha uma guardada, entende? E tinha uma caixa que sempre nos acompanhava nas mudanças. Então, daí, quando meu pai faleceu, eu fui ver o que era.
Uhum.
Então, eram esses documentos.
Fique à vontade, então, de contar, porque a gente se emociona mesmo. Algo realmente ímpar, um momento inovidável, falar de educação, falar do teu pai. E, Corduvan, fique à vontade, porque, sinceramente, eu vou agora aqui falar na CBN Entrevista. Nós precisamos expressar gratidão ao povo do passado.
Sim.
Eu vou colocar aqui, com todo respeito, a tantas pessoas abnegadas, mas... Nós perdemos tempo em expressar o nome de uma escola, de um espaço cultural, de uma, sabe, expressão, dizer assim, obrigado pelo que fez por Urbano Vitória, pela educação, pela cultura, porque o seu pai, ele estava na sociedade, na parte de esportes, ele foi um político com muita habilidade, trabalhou muito bem selado para trazer recursos para Urbano Vitória, e em especial educação. E, claro, um advogado excelente também. Eu dou toda a razão de os teus olhos estarem banhando nesse momento em algumas lágrimas, porque é emocionante o carinho com que ele se preocupou em prol de uma educação para ver o futuro dessa cidade e de um povo. Eu quero aqui parabenizar toda a família, aproveitar esse momento. Não estamos finalizando, né? Mas dizer a você, obrigado, porque, olha, Corduvan, esse é o meu objetivo. E junto à CBN Entrevista, é trazer pessoas que mostrem, pessoas do passado, para que possamos realmente expressar gratidão.
Não, só continuando, né, Luiz? Então, aquela caixa sempre nos acompanhava nas mudanças. Então, quando eu abri, depois do falecimento do meu pai, realmente lá estavam todos os documentos referentes à educação de União da Vitória, do começo da educação com os colégios. Então, daí, eu até na ocasião fiz um livro sobre as escolas e sempre guardei com carinho esses documentos, como continuo guardando. Tem telegramas que ele recebia, indicando ele como diretor de colégios, tudo, parabenizando ele. Então, eu tenho todos esses documentos guardados, além de outros. Meu pai também, ele labutou dentro do esporte, né? Ele foi da LERI, ele foi vários anos presidente da LERI, que congregava todas as equipes amadoras aqui do União da Vitória e da região. Ele também, na política, foi 4 vezes vereador, presidente da Câmara também, foi o mais votado na primeira votação que teve. ele, nos clubes sociais, ele fazia parte do Clube Apolo, nos clubes esportivos, sempre fazendo parte de diretoria do União, Vila Nova e tantos outros clubes. Então, ele estava inserido em todas as atividades. Por quê? Ele sempre teve aquele pensamento, né, Luiz? Nós vamos transformar as estruturas através da cultura, através da política também, porque os bons políticos fazem as leis e que deveriam ter boas leis. Então, essa modificação a gente tem que sempre procurar fazer. Ele procurava fazer isso daí sempre com carinho.
Acreditando nessa palavra mágica, educação. Muito bem, CBN Entrevista hoje com o professor Cordovan Júnior. Né? Que bacana, que orgulho, hein, Cordovan? Cordovan, eu sei que ele foi diretor do Departamento de Educação e Cultura do Estado do Paraná também, uma função relevante e um cargo de confiança. Mas eu quero te registrar aqui, num momento de emoção, quando entrevistei a diretora do Colégio São José. Na entrevista, ela mencionou um agradecimento à tua pessoa. O quanto se colaborou para a diretora Marley Gol fazer, escrever o livro sobre a história dos franciscanos do Colégio São José. E ela disse, eu tenho que fazer agradecimento. Então, eu quero aqui publicamente, mais uma vez, reforçar essa tua dedicação em prol da cultura, da educação, daquilo que é melhor, e comungamos a mesma filosofia. Precisamos nós ser os grandes socializadores daqueles que construíram o passado para que possamos ter um futuro melhor.
Não resta dúvida. Fico agradecido também para Marley ter se lembrado de nós nesse momento. Mas era nossa obrigação colaborar.
Muito bem. Meu caro Cordovan, nós infelizmente temos que terminar. Nós teremos mais oportunidades aqui junto à CBN Entrevista, falando de coisas boas, de pessoas que foram e são ainda, continuam sendo um exemplo para a sociedade e referência. E quando se fala em educação, as coisas sempre são diferentes, porque nós acreditamos nessa palavra mágica. Sua mensagem aos ouvintes da CBN, por gentileza.
Nós temos que ter sempre um pensamento, né, Aloysio? A gente conhecendo o passado, a gente pode projetar um futuro melhor. Então, isso nós sempre temos que ter em mente. Então, valorizar as coisas do passado.
Muito bem, está ótimo. Conversamos com o professor dedicado, abnegado também, a fruta diz que não cai muito longe do pé, né? Que eu dou ladinho do pé, o nosso estimado professor Cordovan Frederico de Melo Júnior. Meu caro professor, muito obrigado pela sua presença. E vocês que nos acompanham do outro lado do rádio, um excelente final de semana e sábado que vem retornamos com CBN Entrevista.